temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 13 minutos, temperatura 20 graus no centro de Lagoa Vermelha, e o assunto, como nós já anunciamos, é com o setor primário, né? O setor dos mais importantes para a nossa economia, para todos nós. E nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus aliada a uma grande falta de chuvas, a uma estiagem prolongada. Por isso, nós estamos em contato agora com José Luiz Leite dos Santos, presidente da Coagrisol, em contato telefônico para sabermos, né, como está o setor. A maior parte das lavouras já foram colhidas, vamos falar um pouco da produção, das projeções do mercado, né? É uma análise geral de todo esse momento que estamos passando. José Luiz, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os nossos ouvintes, um bom dia especial aí a todos os associados da Coagrisol, de Lagoa e de toda a região. Realmente, Flávio, estamos passando por uns momentos difíceis, né, na nossa sociedade, momento aí que viemos vivendo aí de uma grande estiagem, acredito eu que uma das maiores estiagens dos últimos 20 anos, com certeza. Essa estiagem nós tivemos lá em 2004, 2005, foi uma das estiagens das últimas aí que afetou o estado como um todo, né? De lá para cá, realmente, também nós tivemos problemas também, em 2008, mas foi localizado, 2012 também foi localizado. Então, essa estiagem aí, ela tomou uma proporção muito grande em todo o nosso Rio Grande do Sul aí, nunca visto, então, até o momento. E principalmente no agronegócio, né? O agronegócio, os últimos anos, ele vem tendo um papel fundamental no crescimento da economia a nível de Brasil. Esse ano aí nós estamos tendo um problema muito grave aqui no Rio Grande do Sul. No restante do Brasil foi uma safra considerável boa e não teve problema. Mas a nossa safra do Rio Grande do Sul, aí a estiagem aí nos levou aí com certeza uma grande parte aí de produto, e consequentemente isso vai afetar a todos os setores. A grande preocupação, Flávio, daqui para frente é essa, né? É o que vai afetar os outros setores também, porque são recursos que vai deixar de girar na economia. Então, consequentemente, tanto o comércio, a indústria, o serviço, ele vai perder com isso, né? Além de toda a perda que nós estamos tendo, então, no setor agropecuário. Essa estiagem no produto soja, né, os dois produtos aí principais do momento é o milho e o soja. No soja, a nível de Coagrisol, tá, eu falo a nível de Coagrisol, na área de abrangência de toda a Coagrisol, desde Lagoa Vermelha até Rio Pardo, até Cachoeira do Sul, a Coagrisol atua nesses municípios, são 28 municípios de abrangência. Nós temos uma perda já apurada de mais de 72% nas nossas lavouras. No milho, tá? No milho nós já passamos de 81% de perda. No milho ainda a região de Lagoa foi a região ainda menos afetada de toda a nossa área de atuação da Coagrisol. Tem municípios aí que o índice de produtividade foi muito baixo. Com relação à soja, é o que mais preocupa, que é o principal produto aí que gira a economia do agronegócio. A soja, pegando o exemplo da Coagrisol, nós recebemos nos últimos anos aí, nos últimos 3 anos da Coagrisol, recebemos aí mais de 6 milhões e 500 mil sacas do produto soja. Esse ano aí, olha, nós vamos chegar a 3 milhões, chegamos já a 3 milhões no recebimento, mas vai ficar em 3.200, 3.500 no máximo. Então, uma quebra muito grande, uma quebra considerável aí, e reafirmo mais uma vez que a grande preocupação é o que vai acontecer daqui para frente na economia, né? Então isso aí é uma das coisas aí que nos preocupa muito, e eu acredito que além de toda essa estiagem aí que está nos afetando, agora todo o problema do coronavírus, né, do Covid-19 aí, além de todo esse problema nosso, do setor agropecuário, mais esse problema aí a nível de saúde, né? Então, nos preocupa muito a Coagrisol, ela está com as suas unidades trabalhando, porque nós estamos no momento de receber a safra, não temos como fechar as unidades, né? Porque é o momento onde que o produtor precisa da gente, que a economia toda precisa da Coagrisol. Então, as áreas da Coagrisol, de atuação da Coagrisol, são áreas que não, nesse momento não podem parar. Inclusive aqui em Soledade e mais 7 municípios da região, nós temos áreas de supermercado que também não temos como parar, né? Nós precisamos alimentar a população. Então, aqui também um carinho, uma mensagem carinhosa a todos os nossos colaboradores que no meio de toda essa confusão, essa pandemia aí que está nos assolando aí, né? Não mediram esforços para atender muito bem a população, atender aos nossos clientes, aos nossos cooperados.
Bom, e a partir desse momento, qual é o foco do trabalho, José Luiz, da Coagrisol, né? Qual tem sido a principal orientação para todos esses setores, essas unidades?
Olha, Flávio, o primeiro momento era nós recebermos essa safra pequena, mas receber, né, com todo o empenho que nós temos, preparamos as unidades para nós receber uma safra novamente recorde, né, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Também nós temos que também analisar o outro lado, né, o outro viés, né, que é o preço. O preço nos últimos dias aí, no último mês aí, ele está em alta, né? Dá para se falar aí que dá para está sendo praticado aí nos patamares de R$ 90 a saca de soja. Então, nunca na história aí tivemos esses preços. Temos que fazer uma análise muito importante nesse sentido, porque essencialmente o preço está se mantendo por causa do dólar, né? Nunca tivemos aí comercialização de dólar acima dos R$ 5,00, né? O máximo que tinha ido aí lá em 2015 chegou a R$ 4,50, né? Então é um patamar muito elevado, né? Também nos preocupa porque a partir de agora nós estamos entrando já numa safra de inverno, né? Projetando já o inverno aí, que seria uma das alternativas aí para que a gente, os agricultores, possam fazer, ter um recurso a mais, né? Tomara que a gente consiga então agora entrar nessa safra de trigo, essa safra de triticale, a safra de inverno. Ela é uma safra que, para nós produtores do Rio Grande do Sul, ela é bem delicada, né, porque até hoje não se conseguiu uma rentabilidade nesse sentido. Então, é uma das alternativas que nós produtores, que nós cooperativas temos, o agronegócio tem. Nos preocupa daí o viés de preço dos produtos, porque são, para nós fazermos a safra, os produtos são todos balizados em dólar, e com o dólar aí nesse patamar, né, então já dá para a gente ver que o custo da lavoura do inverno também ele já será alto. Então isso nos preocupa. Mas a cooperativa ela está se reinventando, né? Nós temos também nos reinventar, temos um desafio muito grande daqui para frente, né? Nós temos aí no guarda-chuva da cooperativa mais de 650 colaboradores, é uma das empresas que também mais emprega na região de atuação, né? E a grande preocupação daqui para frente é isso, né? Se o mercado não está girando, né, como é que nós vamos fazer também para que a gente possa levar essa grande empresa adiante, né, para que a gente possa ficar no mercado de uma forma competitiva, mas de uma forma também com muita precaução, né? Precaução para ver e analisar o que, que o futuro reserva, né? São o governo, a gente, nós estamos trabalhando muito forte a nível governamental para ajudar os nossos produtores. Já se conseguiu aí a nível bancário aí com relação a custeios e investimentos, já se tem hoje uma normativa a nível de governo federal, né? E a tendência é que nos próximos dias aí a gente consiga também alguma solução para aqueles produtores que têm financiamento diretamente com as cooperativas, né? Que não passa pelo sistema bancário. Então é o que mais preocupa agora, nesse momento, né? Tomara que a gente tenha uma sinalização positiva do governo federal para que a gente possa, então, contornar muitos casos aí que não pegam recurso nas instituições financeiras, Flávio.
Pois é, e o preço que está realmente em patamares muito bons, vem compensando a quebra dessa safra, vem minimizando o prejuízo dos produtores, José Luiz?
De jeito maneira, Flávio. Não adianta você ter um preço bom e não ter produto, né? E ainda existe um viés aí que nós temos que fazer um apontamento muito forte, que geralmente a grande maioria dos produtores, eles colocam, eles já fazem o travamento do preço, de preço do seu produto, né, um ano antes já. E o ano passado, a grande maioria dos produtores aí já fizeram, programaram nos lotes a venda de soja aí numa média de R$ 80. Tá? Então, além de ter colhido uma quantidade menor, ainda se travou, né, se fez esse travamento de preço a 80, e hoje, então, são R$ 10 de diferença, né? Então, tem muitos cooperados aí que fizeram, colocaram uma porcentagem do seu produto aí nos lotes e tem muita gente que não vai ainda nem conseguir plantar. Olha só, para nós ter um viés e uma ideia de como é que o pessoal está colhendo na região, nós temos lavouras de um patamar de 5 sacas por hectare. 5 sacas, para a gente ter uma ideia, uma noção, não paga nem o diesel do maquinário para colher. Tem muita gente que está colhendo porque o compromisso é entregar grãos, né? Então se obriga a fazer esse sacrifício.
Vamos retomar então a nossa entrevista com o presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos, né? Quando tudo é por telefone, tem essas questões também aqui no Ao Vivo acontece, né? Mas vamos, não tem problema, vamos retomar a ligação para continuar ouvindo, né, as reflexões e as ponderações que o presidente José Luiz falava acerca desse momento, né, que estamos vivendo na nossa agricultura. O senhor falava que muitos negócios já foram feitos antecipadamente, isso é uma praxis, não é, José Luiz, dos agricultores que já fazem a comercialização até mesmo antes de plantar, né?
Com certeza, é uma praxe normal, sim, Flávio. Né? Então, são vários momentos que se tem durante o ano de você fazer travamento de preço. Né? A prática da comercialização, de você travar preços, ela é uma prática que sempre aconteceu. Né? Geralmente você acerta, né? É muito difícil acontecer o que aconteceu esse ano, né? Que você trava um preço, se travou a 80 e hoje tá, o patamar de negociação está R$ 90, né? Mas isso acontece, né? Então nós vamos ter aí alguns percalços, aí vai ter muitos produtores aí que não vão ter como cumprir esses lotes, né? Mas a grande maioria aí vão cumprir, né? O que nos preocupa hoje, principalmente, é aqueles que não vão cumprir, porque a cooperativa também, ela no momento que você faz um lote, ela também já vende, né? Ela não consegue bancar isso aí por si só. Então, nós temos aí um desafio pela frente, né? Que é a gente fazer essa equalização, e estamos já quase na finaleira da safra. Hoje eu já posso dizer para vocês que 95% da safra do Rio Grande do Sul, da região de atuação da Coagrisol, ela já está colhida. Né? Estamos indo para o finalmente aí, e para que a gente possa, então, fazer realmente um balanço mais claro, um balanço total e de tudo aquilo que vai acontecer aí, né, do que vamos ter de dificuldades, o que nós vamos ter que correr atrás, tanto cooperativa quanto associados aí, para que a gente possa, unidos aí, sair de todo esse momento de turbulência da nossa economia.
José Luiz, com relação às perspectivas futuras em função dessa estiagem que não tem prazo para terminar, infelizmente, qual a orientação da Coagrisol para os produtores? Mesmo assim, o pessoal deve tentar plantar agora as culturas de inverno, o que é melhor?
Olha só, Flávio, nós estamos no meio de uma campanha, nós começamos no dia 20, na segunda-feira, uma campanha de vendas de produtos aí para a safra de inverno e já também para a safra de verão. Automaticamente, a recomendação da cooperativa é sim que a gente possa fazer uma planta de inverno, né, fazer o plantio da cultura de inverno. Ainda é cedo, né, a estiagem ainda ela está violenta ainda, nós não temos previsão nenhuma de chuva ainda para o restante dessa semana e para o começo da semana que vem, então isso aí preocupa cada vez mais, mas a cultura de inverno ela começa a se implantar no final do dia 20 de maio em diante. Nós esperamos que até o mês que vem, então, isso aí já esteja normalizado, que a chuva já possa ter voltado aos nossos municípios, ao estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa passar por esse momento aí. Então, a cultura de inverno é uma das possibilidades aí de nós alavancarmos aí recursos aí para que os agricultores aí, para que as empresas, para que a cooperativa possa passar o ano, né? Então, tomara que essa cultura de inverno aí, a grande maioria dos produtores que fizer, possa ter êxito aí, e é o que a gente está orientando, que a gente está pensando aí para que a gente possa, então, diminuir um pouquinho aí de todo essa turbulência que aconteceu na safra de verão. Tá bom, Flávio?
O senhor comentava no segmento anterior com relação a esse histórico, né, de outras estiagens e outros momentos de crises que não se comparam a essa aí por todas as argumentações que o senhor colocou, inclusive junto com a pandemia, tudo isso é um agravante. Que lições essas outras crises puderam transmitir que podem nos ser úteis agora para que nós possamos passar por mais essa dificuldade no setor primário, presidente José Luiz?
Flávio, olha, passar pela crise é você se reinventar. Todas as organizações aí que trabalham com agronegócio, nós temos um período aí, esses próximos 6 meses, não só do agro, mas de toda a economia, eles serão 6 meses decisivos aí para que as empresas aí, para que nós, pessoas físicas aí, se reinventem. Tá? A crise ela deixa uma oportunidade muito grande de você fazer a diferença, de você construir algo que você então até então não estava vendo devido à mesmice do dia a dia. Então a crise é uma oportunidade de crescimento. Mas a crise também ela deixa os seus resquícios, né? Se nós olharmos para trás um pouquinho, a crise lá de 2004, 2005, o setor agropecuário, nós temos ainda muitos produtores que estão pagando dívidas que elas vão se estender, elas se estenderam até 2025, tá? Ainda pagando dívida daquela estiagem que nós tivemos lá em 2004, 2005. Então, isso nos preocupa bastante, né? Nós temos sinalização do governo que a gente pode prorrogar os custeios, pode prorrogar o investimento, mas nós vamos ter que pagar, né? Então não adianta só a prorrogação, porque chega o vencimento e nós vamos ter que pagar. Então automaticamente são economias que nós vamos ter que tirar das safras seguintes, né? Então isso aí já é um sinal, é uma luz já acesa de alerta, né? Para que a gente possa então já se programar para o que a gente vai fazer aí para cumprir com aquilo que está sendo proposto nesse momento dessa estiagem, né? Mas temos certeza aí que todos nós iremos passar pela crise e a crise também dá uma oportunidade de fortalecimento aí que a gente possa sim passar por ela e se fortalecer as empresas e as pessoas também.
José Luiz, nós queremos agradecer a tua disponibilidade e gentileza de atender o nosso convite e participar do programa, trazendo essas informações e reflexões. Então, que mensagem, como presidente da Coagrisol, deixaria para os nossos produtores, né, agricultores, principalmente associados à cooperativa?
Flávio, eu acho que esse momento é o momento que nós precisamos estar muito otimista, né, mesmo com toda a estiagem que está acontecendo, mesmo com todo esse problema do coronavírus, né, dizer para as pessoas terem calma, terem muita tranquilidade nesse momento para que a gente possa superar esses dois percalços que nós temos, né? São dois problemas graves que nós temos, né? O problema da saúde e o problema da estiagem, mas se nós unirmos forças, nós vamos conseguir passar. Essa é a mensagem, então, de união, né? Uma mensagem de cooperação. Precisamos cooperar bastante para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa, então, passar por esse momento difícil de crise econômica no nosso país.
José Luiz, um grande abraço, obrigado aí pela participação, um bom trabalho para os amigos aí da Coagrisol.
Grande abraço, Flávio, grande abraço a todos os nossos ouvintes, em especial aos nossos cooperados da Coagrisol.
Participação então do nosso programa nesta manhã do presidente da Coagrisol em contato telefônico, né, trazendo essas informações, fazendo a avaliação do mercado, projeções do futuro, toda a leitura do setor primário que sofre muito com essa estiagem, né, direto de Soledade lá participando do nosso programa nesta quarta-feira. São 11 horas 41 minutos, vamos ao intervalo, voltamos logo após para o encerramento do Temática aqui na...